da bandeira que nos guia. Para a frente, lutar, batalhar pelo passado imortal. No futuro, a luz semear de um povo triunfal. Natália era isto. Lutadora incansável pela liberdade, contra o Estado Novo. Mulher de coragem, participou em diversos movimentos de oposição, chegando a ser condenada a 3 anos de pena suspensa em 1966 pela publicação da antologia da poesia portuguesa erótica e satírica, que foi considerada na altura ofensiva dos bons costumes. Mas isto era Natália Correia. Irreverente, polémica, nem sempre consensual, mas com grande capacidade intelectual. Escritora, poetisa e também política. Foi eleita deputada neste Parlamento em 1980 nas listas do PSD, onde via em Francisco Sá Carneiro um grande exemplo. Rapidamente chocou com o, na altura, conservadorismo do PSD e passou a deputada independente. Polémica, audaz, sem papas na língua. Voltaria ao Parlamento nas listas do desaparecido PRD, pelas mãos de Ramalhianos, por acreditar que ali estava o reformismo e o progresso para o país. Bem se enganou. As intervenções políticas de Natália Correia eram sempre aguardadas com expectativa e sempre surpreendentes. Não vou recitar o famoso poema Truca-Truca, que Natália Correia ofereceu ao então deputado do CDS, João Morgado, mas sim o poema Andar, não me custa nada. Andar, não me custa nada, mas estes passos que dou vão alongando uma estrada que nem sequer começou. Andar na noite, que importa? Não tenho medo da noite nem medo de me cansar, mas na estrada em que vou, passo sempre à mesma porta. E começo a acreditar no mau feitiço da estrada, que se ela não começou, também não foi acabada. Só sei que, neste destino, vou atrás do que não sei, e já me sinto cansada dos passos que nunca dei. Natália gostava do espetáculo mediático da altura, dos anos loucos de 70 e 80, de assuntos fraturantes e de causas como o aborto. Nem sempre estaríamos de acordo, mas reconhecemos a sua audácia. Comemoramos esta semana os 100 anos do seu nascimento. Sabemos que, provavelmente, este Parlamento não o fará no futuro com outra mulher de causas como Maria José Nogueira Pinto. Mas hoje homenageamos Natália Correia, que não era melhor nem pior, era diferente. Natália Correia era uma fumadora nata. Ficou célebre uma frase: não aceito nenhuma disciplina que me seja imposta sem que me demonstrem a razão dela. Aos dias de hoje, Natália Correia continuaria a ser essa lutadora, até por não se poder fumar em espaços públicos, como esta Assembleia da República. Hoje, Natália Correia acenderia este cigarro e gritaria liberdade.
Tem agora a palavra a senhora deputada Alexandra Leitão, do PS.
Senhor Presidente da Assembleia da República, senhoras e senhores deputados, senhora ministra, hoje evocamos Natália Correia no centenário do seu nascimento. Mulher, escritora, poeta, ativista, política, feminista. Mas, acima de tudo, uma mulher livre, plenamente e absolutamente livre, insubmissa, independente, vanguardista, inteligente e corajosa. Evocar Natália Correia é evocar uma das obras mais fecundas, originais e até proféticas da literatura portuguesa. Mas não só. É também recordar a memória sempre viva de uma pensadora revolucionária, feroz opositora do regime político fascista e anacrónico do Estado Novo. De uma mulher que não aceitava os grilhões da repressão da ditadura. Foi por isso a escritora mais censurada pelo antigo regime, tendo mesmo sido julgada e condenada nos infames tribunais plenários pela sua antologia de poesia portuguesa erótica e satírica, publicada em 1966. A sua ânsia de liberdade também a tornava cética e crítica em relação a todas as formas de disciplina, incluindo a política ou partidária no pós-25 de Abril. Dizia só aceitar a disciplina quando lhe demonstrassem que ela é uma necessidade ética ou criadora. Assim pautou sempre a sua atuação como deputada nesta Assembleia. Foi contra todas as formas de opressão, e a favor de uma liberdade plenamente vivida, que a obra poética, teatral, ficcional e ensaística de Natália Correia se insurgiu, assumindo todos os perigos a que as suas posições a expunham, sobretudo nos períodos de conturbação histórica a que nos remete o tempo da sua escrita, que, como pronunciou a própria, só em período póstumo seria verdadeiramente entendida. Evocamos hoje uma personalidade cujos traços só podem ser totalmente compreendidos em função da sua obra, e esta, por sua vez, não se pode demarcar do temperamento singular da autora. Natália Correia constitui um caso de relação simbiótica entre criação e criadora. Como mulher, eu não posso deixar de salientar o caráter subversivo, inconformado e tantas vezes provocador com que reviu o papel do feminino na natureza e na criação, na fé, na história, na política e na sociedade, na vida privada como na vida pública. Desbravou caminhos de igualdade, não pela imitação de padrões que ela apelidava de patristas, mas pela afirmação da identidade cultural da mulher como forma de dar um novo rumo às sociedades que designava como matrismo. Na revolucionária Mátria de Natália Correia, encontramos a afirmação da liberdade feminina como força criadora. Dizia Natália Correia que o seu sonho de felicidade seria não haver necessidade de poesia como género literário por ela já se achar realizada na vida. Porque, para os subalimentados do sonho, a poesia é para comer. E como nos alimentou Natália Correia de sonhos enquanto escritora e patrona das artes e da cultura. Nas suas próprias palavras, a inútil tragédia da vida não chega a merecer um poema. Só o poema merece, por vezes, a inútil tragédia da vida. As pessoas caem como folhas e secam no pó do desalento, se não as leva consigo a fúria poética do vento. Para que se justifique a nossa vida, é preciso que alguém a invente em nós. Ou os que nunca inspiraram um poema são as únicas pessoas sós. Muito obrigada, Natália Correia.
Muito obrigado. Tem agora a palavra a Sra. Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Permitam-me que comece por uma saudação muito especial aos Capitães de Abril por estarem, por se terem associado a esta homenagem, demonstrando mesmo que Natália vestiu sempre a palavra liberdade. Ora, foi um dia 13 que, em seu bíblico lugar de dor, minha mãe deu por completas as letras do meu teor. Foi assim que Natália Correia descreveu o seu próprio nascimento a 13 de setembro de 1923. Natália da Fajã de Baixo, São Miguel, Natália dos Oceanos da Literatura, veio para Lisboa com apenas 11 anos. Nunca perdeu a matéria que molda agentes insulares, explicando-nos da melhor forma que sabia como veio para a capital. Não de uma vez e embarcada, pouco a pouco transportada, recém-vinda, edificada em morosa maravilha, sempre a chegar a Lisboa, mas sempre a ficar na ilha. Intensa, apaixonante e apaixonada, controversa, iconoclasta, provocadora, inspiradora, culturalmente superior, as muitas mulheres que Natália foi e a forma voluptuosa como viveu, transportou-a para o lugar de uma das mais marcantes personalidades do século XX português. Enorme Natália, que juntou no botequim da liberdade a cultura e a política do país a construir-se em democracia. Quem não se lembra da sua passagem por este hemiciclo, do tom desafiante das suas intervenções, das provocações, das respostas em verso, das quadras xistosas dirigidas aos colegas deputados. Como recordou Mário Tomé, alguém longe das suas convicções políticas, quando ela entrava, sabia-se que algo de novo, de bem informado, de poético, de transgressor, de desafiante ia acontecer. Retrato lúcido e verdadeiro, sem dúvida. Natália foi assim mesmo. alguém que nunca fugiu de uma vivência assente na permanente alternância de antípodas, abrindo novos caminhos às gerações seguintes pela coragem de ser disruptora. Aquilo a que hoje chamaríamos politicamente incorreta, mas certamente uma mulher de valores e de causas, acima de tudo, uma mulher da liberdade e radical na sua defesa. Natália vestiu sempre, sempre a palavra liberdade e que falta nos faz. Relembro um excerto atualíssimo de Natália neste plenário em 1982. Nesta época de máquinas, de números e de tecnocracias, eu cometo o crime de ser flexível, compassiva e humana. Saibamos também nós cometer essa ousadia. Saibamos recusar ser almas jovens censuradas. Saibamos também honrá-la, fazendo jus ao seu repto neste plenário em 1981. Quem tanto preza a palavra parlamentar deve encarecê-la não só no sentido de ela ser dita, mas também de ser cuidadosamente escutada. A defesa permanente da liberdade e da democracia é certamente a melhor maneira que as gerações presentes têm de honrar a sua memória. Lê-la sempre, revivê-la sempre. E citando Natália de Correia, a nossa dimensão não é a vida, não é a morte. Viva Natália Correia!
Obrigado. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Fernando Negrão, do Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Presidente. Senhora Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, senhoras e senhores deputados, tentemos falar com a Natália Correia, embora não seja fácil, pois Natália Correia era sempre, sempre a única, o único centro de todas as atenções. Mas tentemos. E dizia ela: não aceito nenhuma disciplina que me seja imposta sem que me demonstrem a razão dela. Este é o retrato escrito que melhor define a personalidade de uma mulher invulgar que aos 11 anos de idade ruma dos Açores a Lisboa, onde nasceu, nos Açores, para Lisboa, dizendo que ela própria deste salto, o seguinte, anos depois. Para Lisboa me trouxeram, não de uma vez embarcada, minha longa matéria foi pouco a pouco transportada, recém-vinda de ficada em morosa maravilha, sempre a chegar a Lisboa e sempre a ficar na ilha. Pelos seus 30 anos, Natália Correia encontra o seu castelo e, como ela mesma o disse e cito, o meu castelo é morar no vento, como um convento que não se vê por fora. E aí, no seu castelo adaptado, como escreve Filipa Martins, biógrafa de Natália Correia, construiu Natália o seu salão literário. E cito: madrugada dentro habitava-se o Eros. Eram convidados todos em espíritos cultos ou quejandos, as celebridades de passagem por Torello e nata das natas, e passavam-se horas em transe de espiritualidade e beleza, por exemplo, em curiosos e fascinantes debates sobre o que é o amor. Natália sabia o que valia a pena. Anos 60. Sabemos e imaginamos, quase todos nós, a incompreensão e a maledicência por alguém, para mais mulher, que circulava com desenvoltura em meios masculinos e não se inibiu nunca de repudiar sempre toda e qualquer disciplina imposta de que não compreendesse a razão. Daqui à política foi um passo. Dizia Natália Correia, e cito: em forma de militância, por coisas que eu cá sei, se quiserem do espírito, vesti-me de bezerra e fui para o comício. O entusiasmo, a alegria, a esperança, criados com o 25 de Abril, bem como as vicissitudes políticas ocorridas logo a seguir, levaram-na à militância política.
e, embora crítica dos partidos políticos, optou e o escolhido foi.